Ana, Cleide Lário, Capitã Elisete, Domingos de Paula, Rimei Jules, Policial Federal Suender, Ananias Júnior e André Rezende. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Ananias Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou contar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós que escutastes e aumentastes o vigor da minha alma, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Ó Senhor, Salmo 137.
Já passo junto a palavra com o vereador Ananias Júnior para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos objetos da presente sessão.
Na síntese da ata da 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 23 dias de fevereiro de 2026, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marques, Ananias Júnior e Hamilton Altivo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos de correspondência e encaminhados às comissões. No projeto de lei complementar 17/2026, de autoria do vereador Jean Carlos, altera a lei complementar número 382, de 27 de junho de 2018, para autorizar o Poder Executivo a utilizar em caráter complementar brigadistas e bombeiros civis em apoio às ações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e da outras providências. No projeto de lei ordinária 18/2026, de autoria do vereador Carlos Vete Cacheta, dispõe sobre autorização para o sepultamento de cães e gatos junto aos seus tutores no município de Anápolis e da outras providências. No projeto de decreto legislativo 19/2026, de autoria dos vereadores Alex Martins e André Rezende, concede título de cidadão napolino a Antônio Cruvinel Borges Neto e da outras providências. No projeto de lei ordinária 20/2026, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina Agência do Cine Domingos Célio Teixeira, o posto do Sistema Nacional de Emprego, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, número 33, Centro, Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 21/2026, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta, armazenamento e destinação final de embalagens de vidro não retornáveis, modelo long neck ou one way, pelos revendedores, fornecedores, comerciantes e fabricantes do município de Anápolis da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 22/2026, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui a denominação oficial da Feira Coberta do bairro Jundiaí como Feirão do Jundiaí Carlinho da Feira e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 23/2026, de autoria dos vereadores Andréa Rezende e Alex Martins, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Sandro Dutra e Silva e da outras providências. A senhora presidente determinou que se fizesse um minuto de silêncio pelo vereador Carlinho da Feira, falecido no dia 9 de fevereiro, e na sequência foi prestada uma homenagem em sua memória. Usaram a palavra André Rezende, Frederico Godoy, Policial Federal Suender e professor Marcos. Grande expediente, usaram a palavra Cleide Lário, Cabo Fred Cacheta, Rimei Jules, Domingos de Paula, Ramildo Altivo, Jean Carlos e José Fernandes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem João da Luz, Ananias Júnior. Houve votação de moções, requerimentos e indicações. Comunicações, usaram a palavra Alex Martins. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 24 de fevereiro, em horário regimental. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente. Na leitura dos... Sim, vou ler aqui também algumas correspondências. A justificativa de ausência por motivo de saúde do vereador Leitão do sindicato e também a justificativa de ausência na sessão por necessidade pessoal do vereador Wederson Lopes. Na leitura de projetos, nós temos a PLO 024-2026 do Policial Federal Suender, dispõe sobre a política municipal de iluminação pública sustentável através do programa Anápolis Solar, que estabelece diretrizes para a modernização da rede de iluminação urbana e rural por meio de energias renováveis. Na PLO 025-2026, o vereador Ananias Júnior institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a Semana Municipal de Valorização do Distrito Agroindustrial de Anápolis, DAIA, e a comenda Gibrail Elias Micael Hanna, mérito industrial do DAIA e da Outras Providências. A PLO 026-2026, prefeito municipal, institui princípios e diretrizes para as políticas públicas pela primeira infância no município de Anápolis, dispõe sobre o plano municipal pela primeira infância e da Outras Providências. Agora sim, presidente, sem mais um momento, devolvo a palavra.
Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender.
São 9:45, vereador policial federal Suender, do PL, é o primeiro orador do Suender, da sua proposta de serviço, e a gente está com a vida aqui na Rádio da Festa e na TV Câmara, seja muito bem-vindo à transição da sessão binária desta terça-feira, dia 24 de fevereiro. Vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos que estão aqui no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subi a tribuna para falar dois assuntos. O primeiro, quero falar da Assembleia relacionada aos funcionários servidores públicos. Estou acompanhando de perto. Eu fiz o requerimento aqui em 2 de fevereiro, que a Câmara votou para que, de fato, o Poder Executivo fizesse a adequação do reajuste que manda a lei e os interesses dos próprios servidores. Então, estou trabalhando isso também, junto ao secretário da Economia, conversei, falando com o prefeito também. Estou atento a dizer que, sim, tenho essa participação especial aí, junto aos servidores públicos, mandato anterior, esse mandato também. E estamos acompanhando de perto aí e queremos, claro, que seja melhor para os servidores, aí, o que a gente puder estar contribuindo para os servidores e o que estarei fazendo. Como eu falei, inclusive já tem documento oficial aqui que a própria Câmara já votou no requerimento 29 de 2 de fevereiro, requerimento de minha autoria, para que pudesse reenquadrar aí os reajustes aos servidores públicos. Quero também falar de outro assunto aqui, que é um assunto nacional, mas que tem viés importante a nível municipal, a nível regionais, a nível Brasil, que é a moção de apelo que eu estou encaminhando aqui ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, quero votação dos pares, para que tome providência imediata no sentido de pautar a devida urgência a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, oficialmente proposta pelo deputado federal Carlos Jordi, que já contém todas as assinaturas necessárias para a instalação da CPMI. Importante frisar que o PT não assinou essa comissão, essa CPMI. Fizeram uma paralela para restringir essa investigação. E é isso que a gente está pautando, que vote essa moção para que essa comissão seja instalada, para que se apure de forma cabível todos os fatos do Banco Master. O Banco Master praticamente quebra o Brasil, e tem vários envolvidos, agentes políticos, dentro de uma linha do próprio ET, como Guido Mantega, Lewandowski, tantos outros, e o próprio Dias Toffoli, que está dentro desse esquema aí, que foi advogado do PT a vida inteira. A moção, ela será votada hoje, e é um recado claro de Anápolis para Brasília. Claro que nós não temos o condão de determinar que abra essa CPMI, mas que temos o condão de dar algumas dicas com o que Anápolis pensa hoje através dessa Câmara Municipal. O Brasil exige, Anápolis exige transparência, o Brasil exige investigação, Anápolis, o Brasil exige respeito ao povo brasileiro. E digo com toda firmeza, se o governo não deve nada, que abra, que deixa instalar a CPMI. É importante fazer investigação. Nós temos aí uma reunião secreta do próprio governo Lula com acionistas, diretores, com os proprietários do Banco Master. Anteriormente, uma reunião do Bolsonaro de serviço de trabalho com embaixadores resumiu uma possível até ineligibilidade. agora uma reunião do próprio presidente com uma instituição que quebra o país, praticamente não acontece nada. Então é isso que a gente quer, precisamos dessa investigação, precisamos passar o Brasil a limpo, precisamos passar, e é esse o recado de Anápolis. Quando a gente votar aqui essa moção de apelo para o presidente Davi Alcolumbre, pautar essa CPMI, fazer a investigação, não a investigação que o PT quer, uma investigação restrita, uma investigação salvando os seus pares. Queremos uma investigação completa e doa quem doer. Se tiver alguém do PS ou alguém de algum outro lugar, que faça também, que responda pelos seus crimes. O que nós não podemos deixar é passar impune essa questão do Banco Master, que mostrou uma instituição que aproveitou do Estado, do governo, para se enriquecer por fraudes milionárias. Isso ficou bem claro, está bem claro. A Polícia Federal está fazendo o papel dela, está tentando trabalhar, mesmo com alguns empecilhos que o próprio STF está colocando. Mas a CPMI, ela vem, e a CPMI é oficial, não é restrita, ela vem para abarcar todos os responsáveis por quebrar, né, por tentar quebrar o sistema financeiro do país através de fraudes vindas do Banco Master. E é isso que a gente peça, moção de apelo, aqui hoje votada, para dar o recado que Anápolis quer transparência e quer investigação completa no caso do Banco Master e seus corruptos que tentaram fraudar o país. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador fiscal federal Swender. E a próxima vereadora inscrita é a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores. Cumprimento toda a imprensa aqui presente na pessoa do meu amigo, Bento Piancó. Sempre muito bem-vindo, principalmente ao lado do Aires, né? Cumprimento todos os vereadores. Dizer que hoje nós temos uma data bem emblemática, né? Dia 24 de fevereiro, onde oficialmente foi permitido o voto feminino. E esse voto feminino no nosso país, a gente sabe que não foi um presente que deram para nós. Foi muita luta, foi muita conquista mesmo, foi uma luta ferrenha para que nós pudéssemos ir às urnas. E com a evolução, foi tão bacana que hoje a gente não só fomos às urnas, mas nós também temos condições de concorrer às eleições. E nada mais para exemplificar a nossa presidente aqui, né? Vereadora, presidente de um poder legislativo com tamanha importância na nossa cidade. Eis aí a diferença que faz quando as mulheres estão à frente, exercendo realmente o seu papel dentro da política. E dentro desse contexto, a gente convida mais e mais mulheres. Sempre há um ditado que diz que nós, mulheres, temos que estar onde nós queremos estar. E a política é, sim, o nosso lugar. Outra situação também é que dentro do espírito de compromisso que nós temos aqui com a cidade de Anápolis, a gente vem buscando apresentar projetos que realmente traga dignidade às pessoas, que realmente faça sentido para que as pessoas entendam e saibam o nosso papel aqui no Legislativo. Sendo assim, o primeiro projeto que nós apresentamos já agora, nesse ano, trata-se de instituir a Política Municipal de Atenção Integrada à Saúde de Estudantes com Condições Crônicas e Necessidades Específicas. À medida que nós vamos desenvolvendo o nosso mandato, são muitas situações que chegam até nós. E, às vezes, a gente não tem noção do comprometimento de cada área. E, dentro da educação, eu fui procurada, eu até agradeço aqui a pessoa que trouxe essa preocupação para nós, é uma amiga de muito tempo, hoje ela está na Prefeitura de Anápolis, a Rosário, e eu já mando um abraço para ela aqui, porque ela trouxe uma visão que até então a gente não tinha percebido. As crianças com doenças crônicas, como diabetes, asmas e outros problemas que as crianças desenvolvem ao longo do seu crescimento, não têm um atendimento específico dentro das escolas. Às vezes, a criança precisa ser medicada ali com uma insulina ou qualquer outro tipo de medicamento O profissional da educação, ele não está habilitado a administrar essa medicação. Por isso é que a gente busca essa, fazer com que o executivo entenda que essa parceria entre a Secretaria de Saúde disponibilizando um profissional de saúde para atuar dentro das escolas, devido ao grande número de crianças que dependem, sim, dessas medicações. A gente precisa despertar para todos os sentidos. Não é porque eu estou na pasta da segurança pública que eu também não possa ter essa visão e entender a necessidade das outras áreas. E quando ela me trouxe esse projeto, eu fiquei muito feliz pela confiança de trazer para que nós pudéssemos apresentar isso aqui na tribuna e fazer com que a gente faça um movimento para que isso aconteça. Outro projeto também que nós iremos apresentar aqui, que institui diretrizes de cooperação comunitária para prevenção e comunicação de situações de violência doméstica e familiar envolvendo os condomínios residenciais. Ainda sobre esse tema, nós temos aqui também que protocolamos a alteração da Lei Municipal 4.002, de 2019, para incluir expressamente nos condomínios, no rol de estabelecimentos obrigados a divulgar o DISC 180. Infelizmente, com o crescimento, não diria o crescimento, mas com a participação da mulher denunciando mais, não se calando diante da violência doméstica, houve-se uma grande procura para que os casais, aquelas pessoas que têm intenção de continuar causando essa violência às mulheres, levar para o condomínio fechado, né? Tanto vertical quanto horizontal. E isso tem crescido muito mesmo. A gente que acompanha a Patrulha Maria da Penha, e aí dificulta um pouco a atuação da polícia, tendo em vista que tem uma portaria. Até que a polícia chega, várias situações deixam de ser flagrantes. Então, baseado nessa situação aqui de colocarmos nas portarias o DISC 180, que é um atendimento já assim direto, né, com as forças que podem atuar na questão do combate à violência doméstica. Outra situação, quero convidar aqui para próximo dia 10 de março, nós estaremos fazendo uma moção de aplausos a policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, todas as mulheres das forças de segurança, para comemorarmos o mês do Dia Internacional da Mulher. Obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Já chamo o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
Com 9 horas e 56 minutos, 9h56, vereador Hamilton do Autismo, é do Podemos.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Você que nos acompanha através da TV Câmara, Rádio Manchester e redes sociais. Bom, o que me traz nesta manhã na tribuna é falar do compromisso de diversos brasileiros. Brasileiros esses que têm o seu envolvimento dentro do conceito da ciência, buscando resgatar a dignidade da vida humana. Recentemente, pesquisadores ali do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazem uma descoberta muito importante em uma das moléculas que tem um potencial indicador biológico para o diagnóstico precoce do transtorno de espectro autista. Isso aí, a gente vê a evolução dos pesquisadores, dos neurocientistas brasileiros, que têm buscado uma resposta para essa grande dificuldade, esse enfrentamento dentro do diagnóstico, mas também da busca da melhoria da condição de vida dessa pessoa com autismo. Eu sempre uso a tribuna e sempre faço menção aqui do nome do Alisson Muotra. Dentro do meu gabinete eu tenho uma foto com ele, e eu até brinco, que é meu irmão, que ele é bem parecido comigo. Mas o Alisson Muotra, Fred, foi um cara que em 2012 bateu na porta do governo federal, então na época, presidente Dilma, e trouxe as ideias das pesquisas, e ele foi rejeitado. O que esse cara fez? Foi para os Estados Unidos, junto com a equipe de 5 neurocientistas brasileiros ou mais, e começou a estudar. E dentro do conceito, ele conseguiu catalogar mais de 1.000 genes autísticos. E alguns deles, né, o nível 1 de suporte, até para nível 2, existe já um conceito farmacológico para mudar, né, esse código genético dessa pessoa. Então, um brasileiro que saiu da nossa terra, que o nosso governo não investiu, para ir para uma terra estrangeira, para buscar aí um conceito de mudança de vida das pessoas com autismo no nosso país e mundo afora. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar Alisson Mota, parabenizar todos os pesquisadores. E ontem eu fiz aqui, né, uma aclamação e quero de novo chamar aqui, né, aqueles que são responsáveis pelo executivo da esfera estadual, dentro das universidades, assim como Rio Grande do Sul, Goiás e outros, e também federal, para que possamos investir nesses potenciais cientistas brasileiros que buscam aí a dignidade da vida humana. Olha para vocês verem. Tatiana Sampaio busca agora, e já existe uma evidência de pessoas que teve resposta rápida sobre a paralisia, que é aquelas pessoas que vivem em condição de cadeira de roda. Já tem um testemunho de que uma dessas pessoas já começou a se locomover, uma cientista brasileira, Lilith Pereira, buscando aí respostas de condição de vida. Então, quero aqui parabenizar esse cientista. E quero aqui aproveitar, eu postei nas minhas redes sociais até um documentário de um autista dizendo sobre a politicagem no autismo. E eu quero aqui falar algo muito sério. Nós estamos vivendo agora, vencendo um ano eleitoral, onde muitos vão pegar essa bandeira para politicar. Essa é a grande verdade. Para politicar. E aí eu quero chamar a atenção de toda a comunidade anapolina, comunidade goiana, brasileira. Fique atento nessas pessoas que talvez vão só politicar em cima da bandeira e que, de fato, vem dar uma esmola para a nossa comunidade que não vai resolver o problema. É. Chega aí, ó, para vocês terem uma ideia, nós aqui, vereadores, temos a emenda impositiva, que é 300 e pouco mil reais. Eu juntei todo o meu durante os 4 anos e lutei para a implantação da clínica escola. Ali foi um resultado da nossa busca, a clínica escola do autista. E aí, às vezes, o cara vem com 100 mil para a comunidade, 50 mil, não vai resolver, gente. É dar uma dor para um elefante com dor de cabeça. Vai resolver essa dor de cabeça? Não vai. Então, precisamos estar atentos a essas pessoas que, de fato, nesse momento, querem politicar em cima da bandeira. Por exemplo, um deputado estadual hoje tem quase 14 milhões de emenda positiva. Nós podemos buscar uma resposta proativa a nível de Estado. Então, fica atento. Quero parabenizar aqui a atenção do deputado Hamilton quanto à nossa comunidade autista em Goiás, assim também como o deputado federal Zacarias Calil também, que tem ajudado a nossa bandeira. Então, muito obrigado. Eu vou à palavra.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Assino em cima da fala do vereador Hamilton. Parabenizar ele por lembrar esses pesquisadores que estão fazendo a diferença para muitas pessoas. Aqui em Anápolis nós temos, Hamilton, duas pessoas, uma é a Jaqueline, o outro é o Alexandre, e eles são empresários, estão investindo muito a grana, eles têm um filho com paralisia cerebral, especialmente a síndrome de Wendman. Eles estão gastando um dinheiro grande para descobrir a cura, não só em questão do filho dele, mas uma cura a nível mundial. Eles estão sempre em outros países fazendo esse estudo junto com outros pesquisadores, né? Em cima da fala que você falou de pessoas que vão usar a causa agora para vir angariar voto, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam por que eu não evito muito postar minha filha justamente para isso, para não achar que eu estou usando ela para fazer política. Então eu gostaria muito de todos levem a sua fala, que não vem aqui dar merreca, porque a causa é uma causa nobre e não é barata. Tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Réplica, o vereador Hamilton.
Bom, é interessante aí essa pontuação aqui do nobre vereador Fred, pessoas que têm essa realidade dentro da casa que investem dentro. Quando eu mencionei aqui o nome da Tatiana, é uma pesquisadora que ela tirou do seu próprio sustento para investir em pesquisa. E quanto que poderia iniciar-se do governo federal, né, essa implementação, né, esse investimento para que essa pesquisa pudesse ser realizada. Mas aí vivem os sonhos. E quando eu digo sobre isso, eu vou falar aqui sobre metodologias e métodos. Né, sobre Sunrise, sobre PECS, sobre ABA, que foram pais, né, de pessoas neurodivergentes que investiram e puderam mudar a história de muito tempo. Então, parabenizo aí o casal de empresários que foi mencionado pelo vereador, né, e é assim que a gente vai fazendo. Mas o olhar é trazer esse look, trazer essa ótica. É responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais, né, buscar aí investimento perfeito. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton, do Autismo. Ananias abriu mão da sua fala, então já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador, o vereador René Júlio.
São 10 horas e 5 minutos, vereador René Júlio, da GPC, falar na transmissão na abertura do grande expediente, que é o grande expediente sobre a emergência.
Bom dia a todos e todas, senhora presidenta, nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores e servidoras desta casa, profissionais da imprensa, a todo o nosso querido povo anapolino que nos acompanha presencialmente pelas ondas do rádio e da internet, meu sincero bom dia. O que me traz aqui hoje, eu acabo de chegar de uma assembleia conjunta, uma assembleia geral dos servidores públicos do município de Anápolis, é esse motivo. Mas antes disso, eu quero responder a fala, mais uma vez, do vereador policial federal Suender, que novamente tapa os olhos, faz vista grossa para os problemas da cidade, para as demandas dos servidores, para tentar criar uma cena e culpabilizar um partido por esquemas, por escândalos. E esse partido é o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. O vereador Suender, numa ânsia de ter projeção regional, nacional, ele busca esses debates com temas gerais. E tem resposta, vereador Suender. Não é verdade que não tem a quantidade de assinaturas para a CPI que pretende investigar o Banco Master? Não tem atingido ainda o número suficiente para sua instalação. Portanto, já há um número suficiente de assinaturas para que a CPI se instale. E depois, querer jogar a conta de um escândalo absurdo, bilionário, de um golpista, presidente do Banco Master, na conta do governo federal ou do PT, é de uma desonestidade absurda. O senhor finge não ver, finge não saber, que quem abriu a investigação contra o Banco Master foi o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo presidente Lula e pelo ministro Fernando Haddad. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, ignorou todos os alertas sobre o Banco Master. Os principais envolvidos, os fundos de pensão que se beneficiaram nos acordos fraudulentos do Banco Master, são ligados ao PL ou a partidos de direita ou de centro. Por exemplo, o governador do PL do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O governador bolsonarista do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que envolveu o BRB e que ia colocar na conta do BRB os golpes do Banco Master. Portanto, no mínimo, O senhor está mal informado e tenta enganar, ludibriar as pessoas que acompanham essa sessão. Mas o que me traz aqui hoje, senhora presidenta, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, é a defesa novamente dos servidores e servidoras do município de Anápolis. Nós já estamos indo aí para o terceiro mês do ano de 2025, do segundo ano da gestão do prefeito Márcio Correia. Um prefeito carrasco com os servidores e servidoras. Um prefeito que prometeu, vereador Jackson Charles, saiu da boca dele valorizar os trabalhadores e trabalhadoras do município. Garantiu cuidar dos professores e servidores adoecidos em razão da precarização no serviço público. Garantiu isso e criou recentemente uma fanfic de que os nossos servidores vivem à base de atestado, sem conseguir comprovar, de fato, quais servidores, quantos são, simplesmente para jogar para a plateia e para colocar a sociedade, as pessoas, contra os nossos servidores públicos. Ele prometeu, vereador Elias do Nana, concurso público, estabeleceu uma comissão para poder fazer um estudo nos seus primeiros meses de mandato no ano passado. E nem sinal de concurso público, lamentavelmente. Não é verdade que a Prefeitura de Anápolis já atingiu o limite prudencial. Faltam pelo menos 6 ou 7 pontos para se alcançar o limite de risco prudencial que limita os gastos com o pessoal. Portanto, isso é uma mentira, baseado com o relatório da própria administração do último trimestre do ano de 2025, que foi prestado contas nesta casa. Aliás, já está passando da hora da nova prestação de contas do prefeito Márcio Correia. E é um engodo dizer que não tem recurso para o servidor público, quando ele prometeu administrar com 400 comissionados e nós já estamos beirando os 1.000 cargos comissionados. Quando a gente desvaloriza, menospreza, deprecia os nossos servidores e servidoras, nós estamos desvalorizando os nossos cidadãos, porque quem mais precisa do servidor público lá na ponta é o pai de família mais humilde, é a criança mais humilde. Investir os recursos do município em organizações sociais é algo insustentável, escandaloso, que o prefeito também prometeu acabar, dar fim. Nós estamos vendo um verdadeiro desmonte do serviço público. Os servidores públicos não estão pedindo nada além do que é devido. Já é lei o reajuste, o percentual de acordo com a inflação já foi estabelecido, já foi calculado. O retroativo do ano passado, uma lei que nós votamos nesta casa, que deveria ter sido pago no ano passado, referente a janeiro de 2025, até hoje, nem sinal do pagamento desse parcelamento. O nosso ISSA, o Instituto de Seguridade do município de Anápolis, está abandonado com uma dívida da Prefeitura de Anápolis, que já beira os 10 milhões de reais. Porque a lei que o próprio prefeito Márcio Correia mandou para esta casa, e aí eu quero dizer aqui, em alto e bom tom, que a maioria dos projetos do prefeito Márcio Correia, eu votei a favor. Eu votei favoravelmente. Inclusive este do ISSA, que tratava do plano de equalização, para dar garantia, sustentabilidade ao ISSA e prover a aposentadoria dos nossos servidores que se aposentarão nos próximos anos. Uma lei que determinou o repasse de pelo menos 2 milhões de reais por mês não está sendo cumprida. A lei que foi encaminhada para esta casa pelo próprio prefeito e foi aprovada por nós vereadores. Infelizmente, é um descaso, um desprezo, e eu quero aqui me solidarizar com os servidores e servidoras que estão lá, na porta da prefeitura, debaixo de chuva, lutando por melhores condições de trabalho. Porque se fosse apenas por salário, por data base, tudo bem. Mas a reclamação continua. Continua faltando tinta nas nossas unidades básicas de saúde, para imprimir um papel. Continua faltando chamex nas nossas escolas e nos nossos CMEIs. Se alguém duvida, basta ir lá na Assembleia e escutar da boca dos nossos próprios servidores e servidoras. Basta visitar os órgãos públicos e as unidades de ensino da cidade de Anápolis. Desautorizou as nossas gestoras e os nossos professores em relação aos materiais escolares dos alunos. E os alunos estão indo sem material escolar, porque a prefeitura não deu conta de garantir para todo mundo. Então é lamentável, e eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com servidores e servidoras e dizer que somente a mobilização, a luta, vai fazer com que o prefeito Márcio Correia garanta os direitos devidos e cumpra a lei. Muito obrigado, senhora presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Remy Jules, e já convido...
A palavra, por favor. Réplica, por favor.
A réplica, vereador Suíno.
Só para responder o vereador Remy, na verdade, eu não tenho ânsia de projeção, eu tenho vontade de sim combater a corrupção, diferente do senhor, o partido, que o senhor está agora, nesse momento, passando pano para os corruptos. Estão defendendo os corruptos. Isso mostra, né, que o PT, através da sua representação, faz a defesa dos corruptos. E os esquemas do PT, ele veio desde quando começou o governo. Mensalão, Valdomiro Diniz, Sanguessugas, Odebrecht. Cada governo do PT é um esquema de corrupção. E mais um agora, inclusive com uma reunião secreta do presidente junto aos diretores do Banco Master, né? Teve Jacques Wagner envolvido nisso, Lewandowski, Guido Mantega, toda a cúpula do PT está envolvida nisso. E teve sim as assinaturas, está lá. Só precisa começar a fazer investigação. Por isso que o pedido de apoio, moção de apoio, e claro, o senhor não deva votar na moção de apoio, porque, pelo que eu vi aqui, isso é a favor da corrupção.
Já convido os próximos oradores que usarão a palavra e que dividirão o seu tempo. Primeiro a usar a palavra é o vereador Elias Dunana, que usará o tempo de 5 minutos e dividirá com o João da Luz.
Elias Dunana, vereador do PSD. Chamado já para falar na tribuna na manhã desta terça-feira e a gente vai ficar ali para a próxima festa de TV. São 10 horas e 37 minutos.
Bom dia, paz e bem. Cumprimento a mesa diretora, em nome da nossa presidente Andréia, aos vereadores, em nome do nosso vereador amigo, meu amigo Hamilton, que não está aqui, mas é o Ananias também, que me ama muito. E tem um ótimo aniversário do Ananias, e do Ananias não, do Hamilton, que a gente cumprimentou ele cedeu tempo ontem. Dividir, quero parabenizar ele e desejar tudo de bom, felicidades, que Deus abençoe sua vida, sua família. Todos, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester e todos da nossa querida cidade de Anápolis. Gente, estou muito feliz por ter protocolado hoje um projeto de lei que vai beneficiar as mulheres em situação de violência doméstica, né? Para elas ficarem livres do transporte público, né? Elas e os seus dependentes. Porque quando a mulher está sendo violentada em casa, ela fica refém ali do seu parceiro e às vezes não tem condições nem de comprar comida, muito menos do transporte para procurar uma delegacia, que seja um advogado, um psicólogo. Então, esse projeto é para liberar essa mulher e seus dependentes por tempo temporário, até resolver a situação, para ela ter a liberdade, o livre passe, né, dentro da cidade de Anápolis, para fazer as suas obrigações legais, para resolver essa triste situação que acontece no Brasil e no mundo, que é a violência contra a mulher. Essa é a minha contribuição para o dia, né, da mulher, que vai acontecer no próximo dia 8 de março. Todos os dias é dia da mulher, mas especificamente esse 8 de março, que é o dia que comemoramos o dia da mulher. Então, peço aí o apoio de todas as mulheres aqui da Câmara, né, a Capitanizete, a Thaís, a Cleide, a Celiane, e todos os vereadores, para que a gente aprove esse projeto, para dar mais liberdade a essas mulheres, né, que tenham o transporte livre, que não precisam pagar para buscar a solução desse problema tão triste. Também quero falar sobre outro assunto, estou recebendo diariamente reclamações sobre lâmpadas queimadas e buraco, né, nas ruas de Anápolis. Realmente, né, não está bom. Tenho conversado com o secretário de obras, o Thiago, o prefeito, Márcio, sobre essa questão, e já está sendo resolvido em toda a cidade essa questão dos buracos, porque está sendo feito um trabalho de primeira, porque o asfalto hoje é tudo, está tudo gastado, entendeu? Então, está recapeando várias ruas da cidade, as principais, para que sejam feito um trabalho duradouro aí, porque nas gestões passadas era só meia colher mesmo, era só para um trabalho provisório ali para tampar de novo no próximo mês. Agora não, agora está sendo feito para durar. Os buracos que foram tampados na gestão Márcio Corrêa já, esse ano passado, pode ter certeza que eles não abriram igual os outros. Só que a cidade é grande e aparece buraco diariamente, principalmente nesse tempo de chuva. Mas estou aqui dizendo que já está sendo feito esse trabalho do tampa-buraco. Logo, logo, a questão das lâmpadas queimadas também. E principalmente quero frisar aqui que eu fiz compromisso ontem com o Adair, lá do Industrial. Um buraco enorme foi aberto ali na Rua 5 pela Saneago, que é outra questão, porque a Saneago vai e abre o buraco e ela tem a obrigação de ir lá tampar. Diferente dos outros buracos que é aberto, que abre por conta do gasto, já por causa da chuva. Agora, a Saneago, ela vai, abre o buraco e está passando 2, 3 vezes sem tampar. Tem vários buracos aí na cidade que é obrigação da Saneago de tampar e eles não estão fazendo serviço. E a partir de agora eu vou estar fazendo essa vistoria, essa cobrança diretamente da Saneago, para que tampe esses buracos que já foram feitos por elas e está atrapalhando muito, né, lá o setor industrial e toda a cidade de Anápolis. Obrigado, Deus abençoe a todos, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Elias Inana, parabéns pela iniciativa deste projeto de lei. É extremamente importante, sobretudo num dia como hoje, que é o dia 24 de fevereiro, o qual a Capitanizete fez uma fala importante, sobre a conquista do voto feminino. Quando a gente fala da conquista do voto feminino, completando hoje 94 anos, a gente fala de estabelecer a democracia, de avançar na igualdade de gênero, com o voto e a presença das mulheres na política. Possibilitou a eleição de tantas mulheres que hoje leis importantes foram aprovadas porque mulheres estavam na política. Possibilitou a eleição das vereadoras Thaís Souza, Celiane da SOS, Capitã Elisete, a minha presidência, não para que as mulheres pudessem competir com os homens, mas para que a gente pudesse se complementar e que as mulheres pudessem mostrar que elas estão, sim, preparadas para ocupar esses lugares de decisão e avançar, homens e mulheres, em respeito, na política e trabalhando pela sociedade. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Inclusive, eu quero, em nome de todas as mulheres, em nome da nossa presidente Andréia, parabenizar todas as mulheres, né? Que realmente hoje têm conquistado um espaço extremamente relevante e contribuindo para melhorar a nossa sociedade. As mulheres têm, a cada dia, conquistado esse espaço aí. Parabéns. Eu queria só, rapidamente aqui, agradecer o papel do nosso líder, né, o líder José Fernandes. Nós tivemos a participação do Marcos, também, o professor Marcos, e outros vereadores que estiveram ontem presentes numa reunião com o prefeito Márcio, e para tratar justamente dessa reposição salarial. Nós fizemos uma fala ontem, e essa fala repercutiu. Nós vimos aí nos grupos aí dos servidores da prefeitura que a nossa fala repercutiu. Nós defendemos, sim, a reposição salarial, pelo menos a garantia legal, né, que é a inflação. E agora nós não podemos cair na cilada da oposição, né? Porque a oposição quer o quê? Quer aumento real além do que o gestor pode pagar. Então, quem entende as contas públicas é quem está com a caneta. E nós precisamos de ter o quê? A consciência de que amanhã pode não vir um pagamento, pode atrasar salários. Então, o prefeito tem que ter cautela, sim. Parabenizar o Márcio, que colocou na mesa de negociação aí dar reposição salarial de acordo com a inflação, e vai negociar, vai pagar de acordo com o que a gestão pública, a administração pública da cidade permite. Vai parcelar. Então, nem precisava de ter essa assembleia que teve hoje. Já estava negociado ontem com o sindicato essas condições. Então, nós temos que ter essa cautela de, na gestão pública, não extrapolar e não estourar as contas públicas, né? O prefeito tem muitas responsabilidades. Agora, eu queria, aqui já respondendo o vereador Jacques, fez uma crítica muito dura ao meu papel aqui como vereador, certo? Como presidente da Comissão do Direito do Consumidor. Mencionou que eu nunca questionei a Equatorial, e ao contrário disso, eu já fiz vários questionamentos, cobrando da Equatorial eficiência, qualidade de serviço, a entrega de serviço de qualidade para os consumidores da cidade de Anápolis. E essa crítica eu guardei no coração, porque eu já fiz várias falas aqui, cobrando da Equatorial eficiência e entrega de serviço de qualidade. Nós estamos aqui preparando uma moção de apelo para ser endereçada à Equatorial. Embora eu seja funcionário da Equatorial há mais de 30 anos, né, eu não deixo de fazer o meu papel aqui de cobrar da Equatorial. Nós estamos fazendo uma moção de apelo aqui para a Equatorial, para solicitar da Equatorial para primarizar a mão de obra. Foi um compromisso dela quando ela assumiu a concessão na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. O que é primarizar a mão de obra? É ela ter os funcionários dela, eletricistas, técnicos, eletrotécnicos, engenheiros, e não terceirizar o serviço. A terceirização, quarteirização, vai acontecer o quê? Essa péssima prestação de qualidade de serviço na cidade de Anápolis. Hoje nós estamos vendo aí consumidores ficando 2, 3, 4 dias sem energia, porque os profissionais lá da ponta, das empresas terceirizadas, eles não estão preparados, não estão qualificados tecnicamente para poder dar um serviço de qualidade, de ir lá e resolver o problema. Primarizar, colocar o funcionário como dela, ela tem que preparar esses funcionários para poder fornecer serviço de qualidade. Hoje nós estamos vendo ali os funcionários da Dínamo sofrendo porque não tem qualidade de trabalho, não tem salários que compensem o serviço deles. Então, lá vários benefícios desses funcionários hoje estão sendo atropelados por essa empresa terceirizada. Terceirização, quarteirização, participação público-privado, o que acontece? A mão de obra é desvalorizada e, consequentemente, o serviço não chega de qualidade para os consumidores. Então, nós estamos fazendo aqui, preparando essa moção de apelo, solicitando que a Equatorial traga para si os seus quadros profissionais que tenham condição de entregar um serviço de qualidade na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Obrigado, presidente André, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 29 minutos, vereador Domingos de Paula, é do PDT, que vai falar por até 10 minutos na tribuna. A gente vai acompanhar ao vivo aqui na TV Câmara e também na Rádio Manchester, pela 93.6 FM. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Bom dia. Bom dia a você que está aqui no plenário acompanhando a sessão. Fazer um cumprimento especial à nossa presidente Andréa Rezende, né? E também a vereadora Capitã Lisete. A Siriane está aqui, mas quero cumprimentar ela também. A vereadora Cleide e a vereadora Thaís pelas conquistas, né? Eu sempre digo, presidente, que o lugar onde eu estou, muito feliz de ter aqui no Poder Legislativo a oportunidade de ver 5 vereadoras mulheres e ter a Câmara Municipal conduzida por uma mulher. Isso mostra o avanço, né? Isso é muito importante. Vocês conseguiram os direitos, e na nossa fala sempre, o direito da mulher é onde a mulher quiser estar, né? E graças a Deus você, com certeza, almejava estar nessa cadeira e conseguiu, tá? Então, parabéns a todas as mulheres por conseguir aí, Capitã Lisete, o direito de votar e ser votada, né? Quero que usar a tribuna, o vereador Rimeiro não está aqui, ele trouxe uma situação aqui, mas a situação é mais grave ainda. O executivo, para poder fazer uma boa gestão, ele precisa de ter tempo para poder conversar com o secretário, ter tempo para conversar com o investidor que porventura quiser investir na cidade, ter tempo para conversar com seus diretores e, com isso, ter tempo de administrar a cidade que forma, ficando dentro do gabinete, porque só na rua você não tem como fazer isso, não. Eu, quando fui presidente do Poder Legislativo, eu chegava aqui 7 horas da manhã e, muitas vezes, saía daqui 6 horas da tarde para poder atender as pessoas que nos procuravam e trazia demandas para a gente poder resolver. O que a gente vê na nossa cidade hoje aqui é de preocupar, e muito, muito preocupante. O prefeito disse que economizou quase 300 milhões de reais no vídeo que falou no final do ano passado, mas esse dinheiro que ele julga ter economizado, a população até hoje não viu reflexo desse dinheiro, investimento, principalmente na área da educação. E aí, ontem eu abordei aqui e falei pro novo líder do executivo aqui na casa, que é o vereador do NBB, o vereador Dr. Zé Fernandes, que assumiu esse papel aqui, de trazer resposta aos questionamentos da tribuna, porque esse questionamento da tribuna, líder do prefeito na casa, Dr. Zé Fernandes, ele é trazido através da população que nos procura. Procura vaga na educação, procura vaga ali numa escola, numa creche, procura vaga em relação à saúde. Aquele negócio de falar da gestão passada, isso é no primeiro semestre. Nós já estamos com 2 anos, com 1 ano e 2 meses. Então, agora nós temos que falar daqui que a gestão está fazendo, que a gestão teve tempo para isso. Prova maior é que o próprio executivo, numa forma afogadilha, ele esteve ali com a família e ali, coitado, ele pegou uma criança no braço e a mãe, reclamando que não tinha creche para poder colocar aquela criança, ele disse da boca dele que nem uma criança de 4 e 5 anos ia ficar sem escola. Quando o gestor fala uma coisa dessa, ele traz expectativa para aquelas pessoas que não conseguiu. Aquelas pessoas que não conseguiu há 1 ano atrás, há 2 atrás, não conseguiu. Mas quando o gestor fala isso, ele tem condições de fazer um convênio. Por exemplo, todas as regiões, nós temos lá as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, pode fazer um convênio para poder abrigar essas crianças. E isso também ele não conseguiu fazer. Não conseguiu tocar as obras que estavam paradas, Ele vai lá, faz um anúncio que dia de domingo o passageiro que vai andar do transporte público vai ser gratuito. E aí a empresa começa a transportar o passageiro de domingo gratuito. Aí passa uma semana, passa duas, passa três, passa quatro, chega um mês, chega dois, e ele não repassa o recurso para a empresa. E aí vai passando e ele não vai pagando. Em muitos lugares que a gente chega na cidade, o prefeito Márcio Correia já está adquirindo o nome de prefeito caloteiro, prefeito que não paga. Uns dois domingos atrás, de manhã, 7 horas da manhã, uma pessoa me ligou falando, vereador, cortou a gratuidade. E o pessoal está falando que cortou porque o prefeito não paga. O cara entrou dentro do ônibus sem dinheiro, porque estava acostumado dia de domingo, vereador Ananias, andar para poder ir trabalhar e não pagar. Aí simplesmente ele entrou dentro do ônibus, ó, agora tem que pagar. Ué, mas o prefeito falou que não, o prefeito não paga não, o prefeito é caloteiro. Então, assim, muito ruim para a cidade de Anápolis, uma cidade de mais de 415 mil habitantes. O prefeito, tudo que ele fala, cai no descrédito. Cai no descrédito. Eu vou fazer isso. Não faz. Pode rodar que eu vou pagar. Não paga. E aí agora a gente vê alguns aliados dele já começando a questionar. Hoje um vereador aqui da base subiu aqui na tribuna e veio falar a respeito das trocas de lâmpadas na cidade. Olha, isso aí a gente vem falando há muito tempo. O outro do mesmo partido veio falar em relação à data base. O prefeito fez o compromisso e não pagou o servidor o ano passado. Não pagou. Eu acho que direito adquirido, às vezes, não estava nem de discutir, não. Tem, vai lá e fala, ó, vamos fazer assim e assim, dessa forma. E aí, vereador doutor Zé Fernando, o senhor assumiu uma responsabilidade muito grande aqui no Poder Legislativo. Porque o líder do Executivo é aquele cara que precisa de tempo para poder ouvir as demandas e depois tentar trazer aqui as respostas. Por exemplo, hoje teve uma assembleia lá. Eu ouvi e vi algumas fotos, eu vi lá o vereador Rimê e não vi Vossa Excelência lá para poder conversar. Ontem o senhor subiu aqui, disse que ia ver isso aí e trazer uma posição. Eu tenho certeza que, depois da minha fala, o senhor vai vir aqui e vai, com certeza, trazer uma resposta ao servidor que está esperando, ao vereador que questionou, né, para poder nos explicar. E eu também gostaria que o senhor pudesse, junto ao prefeito, trazer uma resposta àquelas mães que ele fez o compromisso e não está cumprindo de que nenhuma criança de 4 e 5 anos ia ficar sem vaga. Ele fez esse compromisso. Meu celular todo dia é pedido, eu mostro para o senhor aqui. Hoje já teve 4 pedidos. E aí? O cara do TikTok, o cara mentiroso, vai lá e põe expectativa na vida dessas pessoas. E não traz uma resposta para o cidadão. Inteligentemente, o vereador do seu partido saiu da bomba, já não dava conta mais de responder o questionamento que os colegas, que o servidor na rua questionava para ele. Não tem resposta. O cara fala bobeira atrás de bobeira. Esse cara que eu estou falando é o prefeito Márcio Correia. Porque ele fala e não cumpre. O prefeito Márcio Correia, o senhor ainda tem 2 anos e 10 meses para poder administrar a cidade de Anápolis. Põe a cabeça no lugar. Se não, cada ano vai ficar pior. O senhor não tem tempo para poder administrar, só tem tempo para fazer o TikTok do senhor. A maioria mentirosa. A maioria de enganar as pessoas. A cidade vai ter um prejuízo muito grande da forma que está indo. Muito grande. Olha que acordar. Vai ver um gestor que só sabe fazer trabalho em rede social. Na prática, as coisas não acontecem. E aí eu sei que às vezes o Zé nem permita chamar de Zé, o senhor nem vai falar. Eu disse para o senhor que o senhor entrou numa bomba. Pegar essa liderança aqui, o senhor entrou em uma bomba. O senhor vereador do MPB, aqui na casa, como líder do PL, o senhor entrou em uma bomba. Porque o cara fala coisa, o cara que eu estou falando é o prefeito Márcio Corrêa, fala coisa que não dá conta de fazer na cidade de Anápolis. E aí cai um reflexo. Ó, entregou o kit que veio do governo estadual e o material dele do município que ele tem que entregar, que é o uniforme, até hoje não entregou. Não entregou os uniformes porque não sei se chegou ou se comprou, só sei que não entregou. Deu boa palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Réplica ao vereador Rimejú.
Não dizer ao vereador Suender que ele que se diz muito preocupado com escândalo, com investigação, ele podia aproveitar os requerimentos de SEI aqui da Câmara e assinar, né? Assinar o do Anápolis na Roda, assinar o da Saúde, do Anápolis Investe. Vamos fazer o nosso trabalho aqui na cidade, vereador. Depois que o senhor, se o senhor for eleito deputado federal, senador, aí o senhor se dedica lá a seis do Congresso. Mas aqui nós temos pelo menos três requerimentos que o senhor podia articular, o senhor que é do partido do prefeito, do PL, podia articular aí para sair do papel, já que o senhor se diz tão preocupado com os esquemas, né? Mas não, mais uma vez, isso só revela que o seu moralismo, ele é de ocasião, né? É seletivo, é uma grande hipocrisia.
Réplica?
Réplica, vereador.
E tem o nome dele não,
não? Não. Então, sem réplica, vereador. O senhor pode falar na ordem do dia, se o senhor quiser. Já encerro a fala do Domingos e convido o vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 40 minutos, 10h40, o vereador Jackson Charles é do PSD, é o próximo morador na tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester, na TV Câmara também.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidência André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a imprensa que cobre presencialmente, quero cumprimentar aqui a diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido e a todos que se fazem presentes no plenário, mas com muito carinho à população anapolina. Um bom dia a todos. Eu vou procurar, presidente Andréa, ser bastante técnico na minha posição aqui essa manhã, uma vez que vou até ignorar a fala do vereador Domingos, porque a fala do vereador Domingos ela está voltada muito mais pessoal ao gestor do que à gestão. E eu quero focar na fala e na resposta do pronunciamento do colega vereador René Jures. De forma respeitosa, mas colocando aqui alguns pontos que talvez sejam interessantes para a população estar ciente. Mas antes disso, eu quero cumprimentar o vereador João pela fala dele nessa manhã e dizer que a minha cobrança ao vereador João surtiu efeito hoje. O vereador João hoje está cobrando exatamente aquilo que eu pedi para ele cobrar. Parabéns, vereador João, é isso mesmo. Vereador Andréa, a fala proferida pelo vereador René Jules com relação a fanfic, com relação a desrespeito ao servidor, com relação a descumprimento daquilo que a lei exige para que o servidor esteja satisfeito, atribuindo isso ao não cumprimento por parte do prefeito Márcio Corrêa, eu quero aqui colocar algumas ressalvas na fala do vereador Rime Jules. Antes, eu quero aqui deixar claro que eu tenho adquirido aí ao longo desses meses, vereador Rime, um respeito muito grande pela forma com que o senhor conduz o seu mandato. Os seus posicionamentos, eles são posicionamentos, muitas das vezes, que contribui muito com o debate e, com certeza, com o poder legislativo. E eu não quero aqui na minha fala atribuir ao senhor as culpas daquilo que eu vou dizer, até porque o senhor ainda é jovem e eu me recordo que as coisas não começaram agora e, quando começou, o senhor ainda era um líder estudantil lá na Universidade Federal, que eu tive o prazer de participar de muitos movimentos do senhor, e eu sei da sua luta, do seu desejo e daquilo que o senhor pensa para a cidade e, para, sobretudo, para o servidor público. Mas existem situações que nós precisamos ter coragem, coragem de dizer, coragem de falar. Vereador Fred, por gentileza, me dê esse material, por favor. Coragem de dizer e coragem de falar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, vereador Remê. A cidade não. Várias cidades. Eu diria que as razões disso foram ações, foram medidas tomadas lá no passado, de forma a não pensar no futuro. Eu não quero aqui dizer que servidor não tem direito, que não mereça, porque não é a verdade. Servidor merece. Servidor presta um serviço relevante para a sociedade. O problema é fazer cortejo com o chapéu alheio. Não sei se o senhor já viu essa frase, mas o que tem acontecido aqui em Anápolis ao longo dos anos, com as administrações, é que foi feito cortejo com o chapéu alheio. Quando nós instauramos o plano de cargo e vencimentos na cidade, que o senhor absolutamente tem nada com isso. Quando nós instauramos isso, sem fazer um estudo para avaliar o déficit autorial futuro, nós não pensamos no servidor. Nós fomos irresponsáveis com o servidor. Nós não pensamos em valorização do servidor. Nós pensamos no nosso umbigo. Nós pensamos em resolver o problema eleitoreiro daquele momento. E olha, vereador Rimeiro, valorizar o servidor não é apenas dar o ajuste que ele precisa e necessita. Valorizar o servidor é pagar em dia um servidor. Valorizar o servidor é garantir a sua aposentadoria quando ele precisar, durante servir o município por tantos anos. Valorizar o servidor é dar as condições mínimas para que ele possa trabalhar. Fazer gestão financeira adequada e responsável para garantir exatamente isso: o pagamento em dia, a aposentadoria garantida. Isso não é desvalorizar o servidor, isso é valorizar o servidor. Eu quero aqui fazer uma declaração de público aqui, que eu não tenho papas na língua. Eu não estou aqui fazendo defesa exclusiva ao prefeito Márcio Correia. Eu estou fazendo uma defesa do município, da gestão municipal. Talvez, se fosse o prefeito Márcio Correia, eu não estaria fazendo essa defesa aqui hoje. Mas, pelo município, a obrigação minha é desgarrar das questões pessoais e assumir o meu compromisso enquanto vereador. O senhor falou de fanfic. Absolutamente há fanfic. Deixa eu falar para o senhor, vereador. Tem sim uma máfia de atestado em Anápolis. Isso não quer dizer que todo servidor faz isso. Isso não quer dizer que o servidor, em geral, é irresponsável que faz isso. Mas eu posso garantir para o senhor, através de documentos, que tem sim uma máfia do atestado médico em Anápolis. E que precisa ser combatida. E que não vai ser o senhor, como um homem combativo, como um advogado íntegro, que irá defender esse comportamento ilegal dessas pessoas que compram atestados, que dão atestados. Que eu estou aqui, eu estou falando de quem compra e de quem dá o atestado. Então, nós não podemos fazer essa defesa. Nós temos, enquanto gestor, ajudar a gestão a resolver esses problemas. Porque tudo isso
gera consequência na hora de dar as benesses e os compromissos, honrar os compromissos com o servidor. O senhor acha que o prefeito municipal, ele não quer ver o servidor sorrindo? Você acha que o prefeito municipal verdadeiramente não quer dar o aumento que o servidor mereça ou pretende? É um absurdo a gente pensar isso. Eu quero aqui, vereadora Andréia, eu quero adiantar um problema aqui, que eu particularmente posso ser vítima desse problema. O problema, nós estamos falando de servidor do município, e o problema vai chegar aqui também nessa casa. Sabe por quê? Por conta de ações e atitudes feitas de forma sem pensar, sem equilíbrio, sem avaliação, que vai deixar a Câmara Municipal numa situação difícil quando ela não puder dar o aumento do servidor que merece. E aí nós vamos crucificar a vereadora Andréia, que é a presidente? Não, nós temos que estar do lado dela. E temos que mostrar para o servidor as razões disso. O discurso, ele não pode ser um discurso fácil. O discurso tem que ser responsável, vereadora Andréia. E repito, o meu papel aqui não é de defesa de governo nenhum, de pessoal nenhum. O meu discurso aqui é de defesa do município de Anápolis, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Esse é o papel do vereador. Vereador, às vezes, tem que assumir as responsabilidades e não ficar aqui fazendo só discurso fácil, eleitoreiro, que vai agradar determinado grupo, para sair bem da história. Eu nunca tive esse comportamento nessa casa. Sou até, às vezes, taxado por alguns servidores, que eu sou contra servidor. Eu tenho irmã servidora. E eu digo para vocês, quando eu tomo essa atitude, eu estou verdadeiramente do lado do servidor. Diferente daqueles que fazem discursos mentirosos, eleitoreiros, discurso fácil, para dizer que está do lado do servidor. Eu não vi, não tenho visto, é uma preocupação minha de anos nessa casa, que nós estamos apenas começando os problemas. Os problemas serão ainda maiores, capitã Elisete. Quando chegar o tempo do servidor aposentar e o município não ter condição de pagar. Esse é o problema maior. Esse problema é que me interessa. Esse problema eu vou debruçar nele. Vou cobrar de nós, vereadores, para que nós possamos ajudar a administração a encontrar o melhor caminho. E não ficar aqui fazendo discurso fácil, que este não vai levar a lugar nenhum. Eu vou a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Com certeza, exercício de uma função pública, ela é sempre desafiadora. E nós precisamos entender que as nossas decisões, elas têm consequência para muitas pessoas. E a responsabilidade sobre elas é extremamente pesada, difícil, mas é para isso que nós somos eleitos. Vereador Rimei Júnior.
Obrigado, presidente. Nobre colega vereador Jackson, com todo o respeito à Vossa Excelência, pagar o salário do servidor em dia, garantir a aposentadoria, não é valorizar servidor. Isso é o mínimo, isso é obrigação. E depois, o prefeito Márcio Corrêa, quando foi candidato a prefeito, ele já conhecia, ou pelo menos deveria conhecer, o quadro financeiro do município. Foi ele, saiu da boca dele as promessas em relação aos servidores. E aqui eu queria colocar para a gente poder acompanhar.
Veja, o maior patrimônio do município é o servidor. O maior patrimônio do município é o servidor. Hoje quero falar com os professores e profissionais da educação da nossa cidade. Aqui terminando a agenda, e hoje é um dia de comemorar uma data, mas mais que isso, é afirmar o meu compromisso. Respeitar o plano de carreira, pagar as progressões e titularidade na data certa. Conceder licenças, buscar parcerias para ofertar cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, mas também cuidar da saúde dos nossos professores. Vou construir escolas e CMEs, reformar e ampliar as que já existem. Na secretaria, quero servidores efetivos valorizando nossa maior riqueza, você professor e administrativo. Vou governar visitando as unidades, olhando no chão.
Pronto, presidente. Eu devolvo a palavra. Obrigado.
Réplica, presidente.
Réplica, o vereador Domingos.
Obrigado. Primeiro, se a gente for colocar vídeo do prefeito mentiroso aqui, nós vamos ficar aqui o dia todo, porque cada coisa que ele falou, ele cumpriu nem 10%. Mas é muita coisa mesmo. Aí o que me deixa, assim, pensando, quem é o líder do prefeito aqui na casa? É o vereador Dr. Zé Fernandes, do MBB, ou é o colega que todo dia sobe ali e chega e espuma a boca para poder gritar e falar? Essa função é do senhor, a não ser que tenha aí algum documento ou para poder ir lá, porque ele grita tanto que a gente tem que ter que sair daqui, porque o ouvido chega e dói. É uma babação de ovo que não tem lógica, não tem condição. O líder do prefeito na casa, ele é para isso, ele é para fazer a defesa de quem faz as ponderações. E o líder é o doutor Zé Fernandes.
Já convido o próximo orador inscrito, líder do executivo, vereador Zé Fernandes.
Eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, assistindo também à distância, na pessoa do meu amigo vereador Jackson. Jackson, eu quero que você seja sincero, num outro momento, não precisa ser agora, sobre uma retrospectiva de como foi, na sua visão, o meu comportamento como oposição, porque você tem condições de avaliar isso daí. Ao mesmo tempo, eu estou avaliando o que passava na sua cabeça quando escutava alguns absurdos. Talvez gritando, talvez não conseguia agir com alguma inteligência emocional por vezes, mas eu estou tentando enxergar ainda. Hoje a gente teve críticas duras, e críticas faz parte da democracia. Faz parte da democracia, eu também já fiz isso aí. Mas me policiava para não pular do campo gestão-pessoa. E apesar que tinha muitos motivos para ir na pessoa. Mas me contive. Eu vou usar um simbolismo aqui, médico, para justificar algumas coisas que já foi falado. Um abscesso, quando é um monte de pus, e a gente chega e faz esse diagnóstico, a primeira reação nossa é, tem que lavar e limpar. Às vezes tem que cortar para lavar. A gente corta, tira o pus, quando a ferida está ali sem sinal aparente de estar infectado, a gente lava e depois vai curar até cicatrizar, vereador João da Luz. Será que eu estou sendo claro com essa analogia? Foi um ano, chega um abscesso gigante, em todas as áreas que vai, está lá, bicho, infecção, pus, nojeira, em todas as áreas que foi. E, ao mesmo tempo, tento escutar um monte de coisa aqui. Eu vou tentar ser organizado aqui nessa defesa, para ser didático e eu conversar com a população. Porque aqui há uma narrativa do tipo, ó, existe isso daqui, ó, temos crianças fora da escola. Aí vem outra narrativa, que não é narrativa, é fato. Temos mais de 400 vagas para essas crianças. Mas de 400 vagas para essas crianças. Mas não está na geografia que a criança precisa. Essa equação é o que está sendo trabalhado agora. Já está fazendo um novo processo seletivo para contratar novos professores. Já foi contratado mais de 150 professores, mais de 300 cuidadores. E estamos trabalhando. Aí a narrativa é, ó, isso, o vídeo. Infelizmente, são verdades e, ao mesmo tempo, mentiras ou desinformações. Avançando para tema de educação, para outro tema, vem os servidores. Sobre os servidores, aí eu falo com propriedade que eu sou servidor também. E eu posso garantir que a preocupação com os servidores, que o sindicato está tendo, que os outros estão tendo e não são politizados, eu também tenho. A valorização, a preocupação com a saúde financeira do ISA, eu tenho. E ontem, aqui nessa tribuna, eu trouxe a notícia de que às 18 horas sentaríamos vereadores, prefeito, categorias. Falei onde que foi. Convidei vereadores.
A mesa está aberta para discussão. Agora, fazer barulho, aí tem um caminhão lá com microfone para fazer também e fazer gesto para quem está lá, sem nenhuma efetividade, e ao mesmo tempo não sentar, não quis sentar, porque foi convidado. Não quiseram sentar na mesa para negociar, vereador Jardim. E aqui, e agora vem aqui, na tribuna. Estou preocupado com o servidor. Eu também estou. O prefeito também está. E o que o servidor está falando, o índice que tem que corrigir, que é 4,26, vai ser dado. Já está resolvido e foi colocada essa proposta e fizeram uma contraproposta só na forma, no parcelamento de como vai pagar, vereador João. Mas já vai dar. E já está conversado entre os quatro sindicatos, a gestão e com os vereadores que tiverem interesse. Sei que muitos tiveram e não conseguiram ir. Mas esses não vieram aqui na tribuna para falar besteira. É aí que é a diferença. É sentar para ser resolutivo. É literalmente lavar a ferida que está cheia de pus e abscesso. A recomposição que é possível vai ser feita. O prefeito foi claro na reunião com o seu lado técnico aqui. Olha, se a gente avançar isso daqui, nós vamos comprometer na lei de responsabilidade fiscal e a folha está comprometida. Os sindicatos, os quatro, entenderam essa conta. Então, vim aqui e falar como se não tivéssemos participando. Teve outro que falou que eu já trabalho demais e que não tive tempo de ir hoje na Assembleia. Ai, ai. Falar sobre gestão de tempo. E eu estou evitando pessoalizar. Se é uma coisa que eu procuro, é otimizar o meu tempo. Por exemplo, ao invés de criar fofoca, de ir atrás de intriga, eu vou atrás de solução, eu vou trabalhar. Não tem manhã, não tem dia, não tem tarde, não tem madrugada. Então, falar que não tem tempo e por isso eu não fui na Assembleia é mais uma mentira deslavada, aventada aqui. Até líder do PL chegou a cogitar, sou líder do PL, sou líder do PT, sou líder do MDB, sou líder e coloquei essa liderança aqui porque fui convidado do governo, no sentido não de fazer um escudo, custe o que custar aqui não, porque o que não tiver de acordo com o que eu defendo ao longo desses 5 anos que eu já estou aqui, eu vou falar, eu não vou defender. Então, eu sou líder e fui convidado para liderar um governo, uma gestão. Eu não vou falar de pessoas, porque de pessoas eu conheço o prefeito Márcio muito bem do ponto de vista pessoal e eu sei do que ele quer para a nossa cidade. Sobre os ataques pessoais, aí a gente pode divergir de gestão, divergir de ideologia, divergir de prioridade, mas quando o debate parte para o pessoal, aí essa casa diminui. Aí mostra o tamanho, a pequenez de quem entra no debate pessoal. Eu policiei para 4 anos não fazer isso na gestão anterior. E acho que consegui. E fiquei na gestão. Agora, se o comportamento é o ataque pessoal, infelizmente essa casa diminui e perde o debate. E quem perde é a cidade e os anapolinos. Enfim. A cidade precisa de maturidade, e a maturidade significa discutir problemas com verdades e dados, como foi feito ontem. Nós não vamos avançar com gritos. Gritar, tem gente que grita muito mais que eu aqui, de um lado, de outro, mas a gente só vai avançar quando tiver maturidade para discutir a verdade. Se está preocupado, senta lá na mesa também, não vem só aqui não. Ontem eu abri a porta, eu falei, o prefeito está nesse momento sentando com sindicato, vereadores, a cidade, a imprensa que poderia estar lá não foi, alguns outros assessores tiveram acesso, foi público. E ficamos lá até as 22h30 da noite e terminamos com um lanche lá e com um bate-papo literalmente informal e todos entendendo a realidade do município. E a manifestação, eu não tive notícias de quem esteve lá na manifestação, mas eu tenho absoluta certeza que quem participou, inclusive os líderes dos 4 sindicatos, entenderam a gestão, entenderam o que é possível e vai aumentar, não 1%, como foi aventado por aí,
mais 4,26 fracionado. Presidente, era isso que eu queria falar. E lamentando, porque muitas vezes esse debate poderia ser muito mais produtivo se a gente não estivesse no campo pessoal. Pois não, vereador João.
Vereador Dr. José Fernandes, com relação aos atestados, não é só na cidade de Anápolis que está acontecendo essa moralização desses atestados. Hoje, por exemplo, quando a pessoa vai buscar um atestado e que ela não precisa, ela estrangula o sistema de saúde. Acaba acontecendo um congestionamento. E hoje nós estamos vendo as unidades de emergência da cidade vazias. Hoje nós estamos vendo as unidades de emergência funcionando, fluindo de forma melhor. Então, eu quero parabenizar essa gestão, sim, essa crítica que foi levantada. Atestado, ele é feito para quem realmente precisa, né? Tem que ter perícia para poder atestar que realmente aquela pessoa naquele momento precisa do atestado. Então, essa moralização do atestado, ela veio para melhorar o sistema de saúde da cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu não estou querendo falar de gestão passada, mas os reflexos da incompetência e do que foi feito agora, nesse passado recente, ainda tem repercussão hoje. E fique tranquilo, a oposição, a cidade de Anápolis e os anapolinos. Onde tiver bicho, abscesso, nojeira, nós vamos entrar cortando, lavando e tirando pus. Obrigado.
Réplica ao vereador Jackson Charles.
Quero dar a palavra pela réplica para que contribua com a fala do vereador. Mas antes eu quero ressaltar aqui que a minha fala na tribuna, ela foi exatamente e exclusivamente enquanto vereador comprometido com o meu mandato de vereador e o meu papel de vereador, que tem que defender o município e o legislativo, independentemente de estar de qualquer lado, mas, sobretudo, defender os poderes e a população e os servidores. Presidente Andréia, as mesmas pessoas que hoje cobram, no passado, implantaram um cargo de carreiras e vencimentos sem estudo autorial, sem responsabilidade com o futuro. Isso é uma verdade. Criaram uma verdadeira bomba relógio fiscal e hoje estão assustados com o barulho do relógio. Essa é que é a verdade. Eu posso dizer com muita clareza, porque acompanho isso aqui há muito tempo e venho combatendo isso. Não fizeram um projeto de impacto, não avaliaram o crescimento vegetativo da folha, não consideraram a sustentabilidade da Previdência e hoje querem dizer que são defensores do servidor. Isso é uma hipocrisia imensa, de um tamanho irresponsável no exercício de um vereador. Talvez esse preço eu pague com o servidor, mas com a minha consciência jamais eu vou pagar. Saber que eu vim para cá para cumprir o meu compromisso de vereador, independentemente das minhas atitudes, sejam as melhores atitudes para a cidade de Anápolis, para o servidor e valorizar o servidor e ter o servidor como algo especial, como foi colocado no áudio. O prefeito, ele está correto, é isso mesmo, o servidor realmente é um patrimônio. Mas zelar do patrimônio não é fazer coisas absurdas para destruir esse patrimônio. Porque para mim o mais importante do que tudo, embora seja obrigação, como o vereador Rimo mencionou, e é obrigação mesmo, mas mais importante que tudo é salário rigorosamente em dia, equilíbrio financeiro, aposentadoria segura, que esta é que me preocupa, e continuidade no serviço público. Estou dizendo aposentadoria garantida, não é por mim não, porque eu sou aposentado pelo Instituto da Previdência Privada. Eu estou preocupado é com os servidores que ainda não se aposentaram e com servidores que se aposentaram e se continuar do jeito que está as coisas, não vão receber o seu salário e terão problemas para sobreviver no fim da sua vida. Isto me preocupa. E é desta forma que eu vou continuar agindo aqui. Nós precisamos, sim, fazer um trabalho de ajuda do Executivo, buscar alternativas para salvar o Instituto de Seguridade Social, que esses penduricalhos feitos
por esse plano de carreira de vencimento no passado, vai gerar uma grande consequência para o futuro desses servidores. Devo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já encerro o grande expediente e peço ao vereador José Fernandes que faça a aferição de quórum para darmos início à ordem do dia.
Vereador Luzimar, Fred Cacheta, vereador Rimê, vereador João da Luz, vereador Reamilton, José Fernandes, Andréia, Celiane, vereadora Thaís, Fred Godoy, Elias Dunana, Jackson Charles, vereador Domingos Paula, vereador Policial Federal Swender, vereador Ananias. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Já passo a palavra ao vereador Ananias Júnior, já justificando a ausência do primeiro secretário, vereador Jean Carlos, e do segundo secretário, professor Marcos Carvalho, que estão na Assembleia. E nós não temos projetos a serem votados hoje, nós já votaremos as moções, indicações e requerimentos.
Na ordem, João da Luz, pode falar primeiro? Tá bom. Na votação de requerimentos, temos o vereador Fred Cacheta, do número 17 até o 53, e o Luzimar Silva, do 20 ao 23. Nas indicações, temos indicação do leitão do sindicato, mas ele não está presente, por motivo de doença. E o vereador Hamilton requer que seja encaminhada indicação ao excelentíssimo prefeito, Márcio Correia, para que, por intermédio da Secretaria Competente, sejam realizados estudos técnicos e adotadas providências administrativas necessárias à implantação de espaços sensoriais, inclusive no Parque Ipiranga e nos demais parques públicos do município de Anápolis. E também requer que seja encaminhado ao prefeito para que, por meio da secretaria competente, seja solicitada a SANEAD a disponibilização de caminhão-pipa para atendimento das demandas do município de Anápolis. Vereador Alex Martins, não está presente. Vereador Andréia, propõe o encaminhamento de moção de aplauso à Escola de Dança de Anápolis em reconhecimento de seus 40 anos de relevantes serviços prestados à cultura, à formação artística e ao desenvolvimento social da comunidade anapolina. Capitã Elisete, Policial Federal Suender, requer encaminhamento de moção de apelo ao presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre Tolebeni, para que adote providências imediatas no sentido de pautar, com a devida urgência, a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, oficialmente proposta pelo deputado federal Carlos Jordi e regularmente protocolado destinado à apuração dos fatos relacionados ao Banco Master. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Já os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, professor Policial Federal Suender.
Discutindo sobre essa moção, eu já falei ela em tribuna, mas é importante mencionar e solicitar o apoio do Fares para que a gente mostre a grandeza da casa, a grandeza do olhar aqui para um cenário político brasileiro, nacional, com o cenário municipal, e solicitar que, de fato, investigue esse caso do Banco Master, que prejudicou muitas pessoas, que prejudicou muitos estados, que se utilizaram da política e dos políticos corruptos para poderem enriquecer. E é importante que essa investigação venha e coloque à tona aí e passe a limpo tudo o que aconteceu. Né? A gente vê aí que de governadores a de ministros do STF estão envolvidos de alguma forma nesse Banco Master. E falar também, ainda nessa linha, né, respondendo ao vereador Rimê, sobre a questão da CPI. Claro, CPI é importante, eu solicitei a CPI da saúde, agreguei, busquei mais de 700 documentos naquela CPI, coloquei ela em pauta, inclusive conseguimos assinatura, né, e sentaram em cima da CPI, em momento oportuno, mais longo, a gente até conta a história, né, sentaram em cima da CPI. Pedia-se a CPI da obra inacabada, da Câmara Municipal, aquela obra que não andava, e a partir da CPI fizeram, buscaram e trabalharam e acabaram a obra. Eu acho que isso foi importante, foi um dos primeiros atos meu aqui, né, de pedir a CPI da obra inacabada da Câmara Municipal, e a partir daí essa obra, eles fizeram a obra, mas eles si mesmo ainda precisam, né, precisaria ser investigado assim. Contrato fraudulento, eu pedi a CPI dos contratos fraudulentos, aquela época que o Ministério Público ficou um dia todo na prefeitura, teve prisões de empresários por contrato, também pedi a CPI. A CPI do Anápolis Invest, eu estou pedindo relatório, estou conversando para que traga documento.
Então eu não defendo de nenhuma forma nenhum tipo de corrupção, se houver. Então peço sim a CPIs, a investigação, pedi também que façam investigações em cima daqueles ladrilhos que caíram ali da prefeitura, que façam a investigação, que devolvam o dinheiro para a sociedade. Então, cada ato que a gente entenda de corrupção, vamos trabalhar e vamos fazer sim. Então, não há problema nenhum. Então, só informando a Vossa Excelência, porque talvez esteja desinformado sobre todas essas CPIs que requeremos, trabalhamos e coadunamos com qualquer investigação que tenha que ser realizada. Eu mesmo solicito e solicitei várias informações, várias investigações. Infelizmente, o mandato anterior não tinha ninguém que pudesse assinar ou sentava, era uma dificuldade imensa. Agora espero se poder investigar, principalmente o Anápolis Invest. É importante sim, e estou solicitando e buscando isso também.
Discutir, presidente.
Discutindo, vereador Rimei Júnior.
Obrigado, presidenta. Que bom, vereador Suender, que o senhor está se justificando, e seria bom se a gente visse a mesma atuação, proatividade que o senhor teve no mandato passado em relação à fiscalização do município. Parece que a sua cobrança agora é seletiva, é só em relação a problemas nacionais. Mas aqui eu queria me dirigir ao líder do governo, agora, o doutor Zé Fernandes. Ele fala em debate maduro, mas lamentavelmente ele faz o discurso e não cita os colegas para que a gente tenha a oportunidade de responder no momento oportuno. E aí, doutor Zé Fernandes, eu sinto muito que o senhor, na sua visão, veja a nossa participação na Assembleia como para tumultuar, para gritar, para causar, como se isso não fosse uma prerrogativa nossa. E o senhor também poderia ter estado na Assembleia. Assim como muitos colegas não foram à Prefeitura para negociar com o prefeito, que, aliás, já podia ter começado essa negociação e o tratamento dessa ferida, desse abscesso, há muito tempo, deixou para tratar em cima da hora, nas vésperas de uma Assembleia Geral, uma Assembleia Conjunta. Então, o senhor também poderia, como servidor que é, e o senhor reforça isso, poderia ter ido participar da Assembleia. E quando nós estamos lá cumprindo o nosso papel, dando assistência aos servidores, não é para chamar atenção, não. É porque é um evento, é um ato formalizado, um ato burocrático em que nós somos convidados a estar presentes e a participar. E não é a primeira vez e não vai ser a última que eu participo. Muito antes de ser vereador, eu já ia. Agora é que eu não vou deixar de ir mesmo. E dizer ao vereador João que quando a gente cita a questão dos atestados, vereador João, não é porque a gente é contra moralizar o serviço público, não. A gente é contra é fazer um discurso mentiroso, de engodo, de colocar a sociedade contra o servidor público. Como se todos os servidores públicos usassem de atestado para faltar serviço, para tirar vantagem da administração pública. Se tem alguém que precisa ser responsabilizado por fraude, que seja, mas não coloque a comunidade, as pessoas, contra os servidores públicos. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Presidente, eu não sei se tem réplica, acho que não tem, mas não, se no momento oportuno eu quero discutir.
O senhor pode discutir.
Sim. Obrigado. Dizer ao meu colega vereador Júlio que absolutamente eu não tenho nenhum constrangimento em citar o nome de colegas, mas eu estou tentando comunicar não só para vocês. Por exemplo, citando sobre a minha presença na Assembleia, se o senhor tivesse participado ontem, e o senhor foi convidado também a participar ontem, o senhor teria visto lá que se precisasse da minha presença lá, eu iria. Foi até aventado isso, do prefeito ir, do vereador, da gente estar lá, mas a gente achou em consenso com os líderes lá dos sindicatos que era o momento deles, mas eu não teria nenhum problema em estar lá para contribuir. Mas acho que contribuí no momento oportuno, no momento que o senhor foi convidado e não compareceu. Da próxima vez que tiver, eu já disse, a mesa está em aberto, eu volto a citar, talvez o senhor tenha interesse de ir também. Obrigado.
discussão, sim. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Estou fazendo uma reparação na fala. Quando eu falo moralização dos atestados, eu estou dirigindo no, não a servidores da prefeitura. Eu estou me dirigindo à nossa sociedade, porque os atestados não só são pessoas, funcionários públicos, que utilizam desse artifício para poder se ausentar do serviço. Então, eu falo da nossa sociedade, de todos os trabalhadores da cidade. E o que nós vemos agora nas unidades básicas, nas unidades de urgência, é que não existe mais aquela quantidade, aquele contingente de pessoas querendo consultar, fazer uma consulta, tal, querendo ver alguma situação de emergência. Então, eu quero parabenizar essa gestão dos atestados que foi feita pelo Márcio Correia, o prefeito, que não é só o prefeito da cidade de Anápolis que está fazendo isso. É no Brasil inteiro, todos os prefeitos estão criando critérios mais rigorosos para analisar essa situação, essa necessidade realmente que a pessoa tem de uma urgência médica. Então, inclusive, com relação a servidor público mesmo, a quantidade de servidor que usa esse artifício é muito pouco. Então, eu quero deixar essa fala aqui, porque isso daí está acontecendo não só em Anápolis, mas no estado de Goiás, no Brasil. Então, deixa essa fala. Eu quero falar também com relação a essa questão da corrupção. Hoje nós estamos vendo famílias chorando porque não conseguem um atendimento médico, não conseguem uma cirurgia urgente, pessoas que estão padecendo, pessoas que estão morrendo. E quando você vê esses atos de corrupção acontecendo, aflorando, e bilhões de dinheiro sendo, né, tendo uma fuga para outra coisa que não era para a nossa saúde, para a nossa educação. Então, a gente vê isso com muita tristeza. E é preciso que as autoridades, né, elas lutem e combatam a corrupção. Então, eu queria deixar essa manifestação aí de repúdio, né? Até porque as pessoas que não estão combatendo a corrupção estão deixando esse recurso ter uma fuga para onde não seria o destino correto da aplicação desses recursos. Então, deixo aí essa manifestação de indignação, que nós precisamos sim combater a corrupção aqui na cidade de Anápolis, combater a corrupção no estado de Goiás, no Brasil. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada. Ainda em discussão, vereador Hamilton Gautismo.
Bom, sobre as indicações, agora a discussão sobre esse espaço que nós temos aqui na sessão, temos duas indicações aqui para essa sessão de hoje, que é sobre os espaços sensoriais para os autistas, para o neurodivergente, para os deficientes intelectuais, dentro dos grandes parques de Anápolis. Ali no Parque das Águas já existe um espaço similar, porém não é conclusivo, mas existe alguma situação ali de uma grama sintética, que a criança neurodivergente pode usar, pode ter o contato, mas que hoje, em Goiás, nós já estamos tendo números bem menores, que já está tendo esse espaço. E a NAF já está à luta há alguns anos, né, e poderá ter também um avanço nisso, para que nós possamos atender a nossa população que atende, né, hoje, aqui no município, né, aproximadamente entre as deficiências intelectuais, como os neurodivergentes e autistas e outros, quase que em torno de 5 mil pessoas. E aí, crianças, nós temos aí aproximadamente umas 3 mil crianças que têm alguma deficiência nesse sentido. Então, essa indicação é sobre isso. Quando foi se discutir a lei das concessões dos espaços para as praças, né, eu estive conversando com o Tiago Vitorino e a gente encaminhou de forma verbal essa ideia desse projeto, esse insight. Porém, ainda não tinha documentado. Então, estamos documentando essa indicação para o nosso prefeito Márcio, para que possamos atender nessa população do nosso município. É outra indicação que é sobre a frota agora, que a Saneago recebe agora, dos caminhões pipa. A Anápolis é uma grande contribuinte, inclusive eu posso dizer que a folha de pagamento da Saneago, né, a Anápolis, tem mais de 50% de contribuições aí, né, para o estado inteiro. E por que não, né, no conceito de receber uma frota de caminhão de pipa, não trazer alguns para a cidade de Anápolis? Né, nós temos aí alguns déficits, alguns atrasos aí, do serviço prestado da Saneago no nosso município. Então, a indicação para que o nosso prefeito possa, né, conseguir esse caminhão pipa, né, da Saneago, para também servir a população anapolina. E quero aproveitar aqui, ainda falta 43 segundos, agradecer aqui, né, ontem foi o meu aniversário, né, aos vereadores, Juliane, a nossa presidente Andréia, né, também aos outros parceiros que nos parabenizou ontem, o Zé Fernandes, né, o prefeito ainda ontem, 10h41 da noite, né, também está em contato com nós para nos parabenizar. Né, aqui eu quero fazer menção de alguns que entraram em contato no meu WhatsApp e me parabenizou, o deputado Hamilton Filho, obrigado pelo carinho, né, pela parceria, né, também ao o ex-governador Marconi Perillo, também o nosso atual vice-governador Daniel Vilela, o nosso querido amigo, né, que tem sempre estado conosco, que é o Eduardo Moleto, né, nossa equipe, né, a doutora Carla, e em especial a minha esposa, que tem estado comigo todos os dias, né, arregaçada as mangas, e lutado ombro a ombro, né, buscar melhorias para a nossa casa e para hoje. Obrigado pelo carinho, Janaína, Deus abençoe a todos.
Obrigada. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Já abro a fala da ordem do dia com o primeiro orador escrito, vereador Luzmar Silva.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Vereador Dias falou aqui, realmente, né, do buraco. É uma situação complicada. Né, em frente à casa da minha mãe mesmo, na rua Anápolis, todo o bairro, situação muito complicada, pedir agilidade. E fico triste, presidente, com base do governo, muita dificuldade em algumas questões, né, sempre ter mesmo que numa agenda, onde me atender só na quinta-feira, pedir essa agenda na segunda, né, só pode me atender na quinta-feira, 10 horas da manhã. Período que já passou, o período de sessão aqui na casa, um assunto que eu queria pautar aqui na sessão de ontem, de hoje, mas infelizmente só pode me atender num prazo depois. E esse pedido, já mandei vários pedidos ali também para o secretário de obras, já fiz vídeo, já mostrei, né, situação muito complicada, que a gente é morador de bairro, a gente é cobrado, né, as pessoas nos procuram. Então, pedi ao vereador José Fernandes, que agora é o líder aí, que tenha esse espaço, nosso vereador, que o secretário nos atende. Não é demanda do vereador, mas demanda da população, os pedidos, e as portas também fechadas. Né? Tá um pouco decepcionado aí com essa questão. Então, ver para estar nos ajudando aí, que a gente venha ter esse elo aí, porque quando a gente cobra alguma coisa nessa casa, não é para nós, a gente cobra porque somos cobrados, vamos ali na feira, no mercado, ando ali pelo bairro, né, e a gente é muito cobrado. Então, essas demandas que a gente precisa pautar junto aí algum secretário, e essas portas estão aí fechadas. Quero aqui agradecer pela liberação do uso da fala, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. O vereador João da Luz está inscrito, ele já discutiu, o senhor vai manter a fala?
Com relação a essa questão de combater a corrupção, eu achei interessante a gente entrar nessa discussão. Nós estamos vendo o STF, e agora colocou no colo do ministro André Mendonça, né, essa questão do Banco Master. E nós vamos acompanhar de perto o comportamento desse ministro. Ele tem uma oportunidade agora de dar uma resposta para a sociedade do que realmente está por trás do Banco Master. Nós vimos lá as ações, as primeiras ações dele, no sentido de dar liberdade para a Polícia Federal, e até mesmo dentro da Polícia Federal tem algumas pessoas que não podem ter acesso, porque existe corrupção dentro da Polícia Federal. Então, não é fácil combater a corrupção. Nós esperamos que venha para a nossa sociedade brasileira, né, atitudes coerentes do ministro André Mendonça, que é considerado, né, um cara extremamente, né, sério. Eu não quero ver, por exemplo, que as ações do André Mendonça venham a blindar o STF. Haja vista que nós temos dois ministros, né, que estão extremamente envolvidos, né, que é o ministro Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Então nós precisamos de ver, a sociedade brasileira precisa de ver que a corrupção realmente é combatida aqui no Brasil. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Policial Federal Suender.
Obrigado pela palavra. Só para falar em cima da palavra do vereador João, é que, de fato, a Polícia Federal ela tem muita competência, né, para desenvolver trabalhos contra a corrupção. Estive na corporação, né, estou na corporação, estou servindo da Polícia Federal ativa ainda, quase 30 anos, já está fazendo 30 anos, e eu vi de perto o trabalho, um bom trabalho que desempenha a Polícia Federal. Só precisa de autonomia, só precisa de liberar para trabalhar. O que aconteceu, por exemplo, em várias operações da Polícia Federal relacionada ao Odebrecht, relacionada a todos aqueles atos dos sítios, de Atibaia, aquelas situações todas. Então, quando libera, a Polícia Federal trabalha e acha os culpados. Não tenho dúvida. Se o André Mendonça liberar, deixar a Polícia Federal trabalhar, deixar o Ministério Público Federal trabalhar, as coisas vão acontecer e vão desenvolver aí e vão pegar novamente a quadrilha corrupta que fez aquilo ali e quase quebrou o país e o sistema financeiro. Então, só para deixar claro aí, que a Polícia Federal, com toda a autonomia, para poder investigar, para poder trabalhar, ali tem profissionais gabaritados, um dos melhores, a melhor polícia de forma internacional. Eu trabalhei 3 anos na Interpol e falo tranquilamente, é a melhor polícia a nível internacional. Ganha sim do FBI, ganha sim da Scotland, ganha de várias entidades polícias a nível nacional, a Polícia Federal tem esse trabalho. Então, se deixar trabalhar, dificilmente a Polícia Federal perde um caso de corrupção. Todos que passaram na mão da Polícia Federal, ele é descoberto. Então, é mais um que André Mendonça deixar trabalhar é para acontecer, mas como eu disse, né, ali tem ministros envolvidos, tem dois ministros envolvidos, a própria esposa do Alexandre Moraes, mais de 100 milhões para defender um caso, apenas um caso, foi um absurdo. E o Toffoli, todo está dentro disso tudo, bem até no pescoço, então fica um pouco mais difícil. Mas, eu ainda reafirmo, se a Polícia Federal trabalhar com autonomia, com tranquilidade, as perícias, todos os policiais, agentes, enfim, todos os policiais debruçarem com autonomia, vão descobrir toda a teia de corrupção mais uma vez e vão colocar essas pessoas na cadeia, que é o lugar que eles merecem cada dia. Porque a corrupção, como a sua Vossa Excelência mesmo falou, ela mata, é o que mais mata a pessoa. É o que mais mata a pessoa, é a corrupção. Então, espero que dessa vez a Polícia Federal tenha autonomia e assim a gente consiga fazer a investigação tranquila.
Pela ordem, presidente.
Vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidenta. Bem lembrado pelo vereador João da Luz, essa questão aí do ministro André Mendonça. É bom agora cobrar do ministro André Mendonça aí o devido tratamento e zelo em relação ao caso do Banco Master. Né? Se pairava alguma suspeita sobre outros ministros, então agora está com o ministro que, de certa forma, não tem nenhum tipo de ligação. Então, que cobre também do André Mendonça a devida cautela e o devido tratamento em relação a esse escândalo do Banco Master, ao invés de ficar tentando generalizar e colocar em xeque a credibilidade de toda a Suprema Corte. Então, vamos aí, os vereadores que estão preocupados com essa questão, caminhar a moção também lá para o ministro André Mendonça. Obrigado, presidente.
Obrigada, não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Não Não,
comunicando.
Ó, em tempo, vereador Osmar Silva.
Obrigado, presidente. Quero aqui comunicar que ontem recebi um convite muito especial para estar indo ali no Ana Shop, onde foi passado ali o filme do reverendo Hilde, né, que muito emocionante, muito bacana, uma trajetória de vida de muito exemplo, trabalhando com os moradores de rua. Esse filme começa a ser passado ali no Ana Shop, no cinema. Então, recomendo muito para ir lá ver aquela grande história do reverendo, que bateu com o combate, foi uma pessoa que contribuiu muito, não só em Anápolis, mas também expandiu para todo o Brasil e depois indo também para a África, um trabalho de excelência. Estive ontem e recomendo às pessoas que vai até ali ver a grandeza de exemplo, de fé, ali do reverendo, e cumprimentar toda a missão de vida, todas as pessoas que estavam, faz parte da missão de vida, qual conheço a fundo ali o projeto, conheço tudo que o reverendo fez, né, deixando aqui o seu legado, realmente preocupado com as almas, com as pessoas, não só pregando o evangelho, mas também aí pegando exemplo, recuperando, entregando aí para a sociedade. Então, um filme muito bacana. E também quero aqui comunicar que ontem estivemos fazendo mais um aniversário solidário através da presidente Lorena. É o projeto de Mãos Dadas, ontem esteve ali na Vila São Joaquim fazendo aniversário. E dessa vez, inédito, né? Os três irmãos juntos faz aniversário no mês de fevereiro. E a carta contemplada foi ali fazendo aniversário do Alisson, do Arthur, do Miguel, ali na Vila São Joaquim. E teve ali o nosso trenzinho, gratuitamente, né? Ninguém pagou nada para andar no nosso trenzinho. E foi uma festa linda ali, aquela família, o pai se encontra debilitado de saúde, uma cadeira de roda, com uma cartinha muito comovente, com o bombom aí no nosso Instagram. E ontem estivemos ali com o trenzinho, com a patrulha canina, levando o entretenimento ali na Vila São Joaquim, na casa do Alisson, do Arthur e do Miguel. Então, quero parabenizar as pessoas que esteve ali no projeto Mãos Dadas. Ontem trabalhou o dia todo aqui no nosso gabinete, foram os seus locais de trabalho, e à noite estava ali de uma forma voluntária, fazendo alegria ali para aquelas três crianças. E a gente fica feliz de poder ter o nosso trenzinho, que nós não cobra para andar nele, né, ter o nosso trenzinho, que é gratuitamente, fazendo alegria ali. Não só ali, mas também na PAI, também nos alfanatos, no CMEI, onde já é chamado, nas escolas. E nós não cobra, Isaías, pelo aquele trenzinho. É gratuitamente, né? É voltado ao público. Nós não temos aquilo ali como ganho, como renda, né? Realmente é um serviço social que a gente faz para a nossa população anapolina. E ontem foi o dia do Arthur, e já está aberto aí para o mês de março, né, para a gente fazer mais um aniversário solidário no mês de março. Só mandar aí você, aniversariante, atenção, papai e mamãe, que tem sua criança que faz aniversário agora em março, 91 11 80 80, manda sua cartinha, vai para o Instagram, e seu filho sendo o mais bem votado pela caixinha, a gente estaremos aí levando o aniversário, o atendimento, festa completa, né, com a decoração que a criança exige, e é o nosso trabalho que continua, e o nosso trenzinho também vai estar lá gratuitamente, né, fazendo alegria. Devolvo a palavra, muito obrigado e a todos um ótimo dia.
Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída então a sessão ordinária desta terça-feira, e como disse a presidente André Rezende, nós temos um novo compromisso amanhã, a partir das 9 horas e 30 minutos, aqui na TV Câmara e também na Rádio Manchester. Um grande abraço.